Botequim da Bola. Oferecimento, quem vai de GNV só vê vantagem. Copergás, Companhia Pernambucana de Gás. São Paulo Veículos, comemorando 27 anos com as melhores ofertas para você. Apresentação, Léo Medrado.
Botequim da Bola nesse sábado, 11 horas mais 11 minutos. Estamos com os dois presidentes de Náutico e Santa Cruz, Edno Melo, Joaquim Bezerra. Joaquim está no Rio de Janeiro. Joaquim, essa logística de ir para o Rio para depois ir para Tombos, quem definiu isso foi a CBF, foi o Santa Cruz? Era algo que era inevitável, não havia uma condição melhor logística do Santa Cruz chegar à cidade de Minas Gerais? Bom dia, Joaquim.
Bom dia, Léo. Bom dia, imensa torcida do Santa Cruz. Léo, se você olhar aí no Google, Tombos fica equidistante de Belo Horizonte, de Vitória do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. E como o tráfego aéreo do Rio de Janeiro tem muito mais opções de voo e a rede hoteleira, então se a condição de se vir pelo Rio de Janeiro é porque a logística ela foi uma logística mais adequada.
Mas quem faz esse traçado é a CBF ou é o clube?
Não, a CBF faz, mas o clube pode também opinar. Mas normalmente a CBF, ele tem já os parceiros.
O Santa treinou aonde agora há pouco? O senhor está no ônibus voltando para o hotel. Treinou aonde?
Inclusive todos os clubes que foram jogar lá em Tombos utilizaram essa logística. Nós treinamos agora nas Laranjeiras aqui, no Fluminense.
E está indo para a cidade de Tombos.
Voltando para o hotel agora, onde vai ter o almoço e logo na sequência, 12h30, todos saindo para Tombos, deve ter 6 a 7 horas de viagem, dependendo do trânsito no caminho, né?
Deixa eu saber onde está o Edno. Você está em Dubai, no Caribe. Bom dia, Edno. Presidente? Edno? Edno Melo? Onde estás? Presidente?
Oi, Léo, estou escutando.
Você está lá no Caribe ou tá aí em Dubai?
Estou aqui, rapaz, com as suas ordens aqui em Recife.
Presidente, estou lendo aqui agora uma notícia do Globoesporte.com, e ontem acompanhei ao vivo nos programas do Sport TV. 14 cidades já liberadas através do conselho técnico realizado ontem. 20 clubes da Série B decidiram pelo retorno do público em jogos da competição, mas só as cidades que tem o decreto que permitem torcedores no estádio vão ter público. Aqui ainda não. Nós temos Aracaju, Belo Horizonte, Belém, Brusque, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Londrina, Pelotas, Ponta Grossa, Rio de Janeiro e São Luís, todos com clubes podendo jogar com torcida. Sem público, CRB, CSA por causa de Maceió, Guarani, Ponte Preta por causa de Campinas, Náutico aqui, Vitória em Salvador. Qual a providência que o Náutico vai tomar? Ele aguarda a liberação da prefeitura ou do comitê gestor de Pernambuco, ou ele vai puxar jogo para João Pessoa ou Maceió, presidente?
Essa a informação do CSRB, ela na segunda-feira, a Maceió vai assinar o decreto liberando também. Então, só vai ficar Campinas, Salvador e Recife sem poder realizar os jogos possível. Claro que a gente vai tentar sensibilizar o governo do estado. A gente não entende porque aqui existe uma liberação de um público até 1.200 pessoas no ambiente fechado para eventos, para shows. E a gente não consegue colocar sequer as 1.200 pessoas num estádio de futebol aberto, onde todos são vacinados, todos os jogadores testados, comissão técnica. Então é muita incoerência. Você sabe que eu sou um dos defensores de cumprir a risca todo o protocolo. O Náutico, ele foi um dos últimos que voltou a ter os seus jogos. Justamente por isso, eu defendi em todos os momentos os protocolos do Ministério da Saúde, daqui do Pernambuco, do governo do estado. Enfim, a gente não quer colocar nada nem ninguém em risco. Mas é muito injusto a gente ver todos os departamentos, todos os ramos de atividade voltando. Só o futebol que tem que ter pego aí para boi de piranha para justificar alguma coisa. O que se fala nos bastidores é que o governo do estado vai liberar a partir de novembro. novembro vamos ter três jogos, tá, Léo? Então, assim, você imagina que essa reta final, a gente sabe que o desequilíbrio financeiro, os clubes que estão mais organizados, eles se sobressaem. Hoje o Náutico está entre os 4 ou 5 clubes de Série A e B que está rigorosamente em dia com os seus funcionários, com os seus atletas, né, com carteira, com imagem. Então isso faz uma diferença. E vai deixar de ser, porque além do efeito emocional que teremos com a torcida no público, no estádio, tem um lado econômico também, né? De repente, um jogo decisivo, a gente vai dar ao adversário uma receita muito maior do que ele estava em ter.
Não tem muito sentido, né? Você liberar para alguns eventos e não liberar para o futebol. Seria pelas nefastas gangues infiltradas na torcida? Há algum receio? Qual é a alegação do governo ou do comitê gestor para não liberar até agora? É de que não seria cumprido esse protocolo em função dos marginais que se infiltram nas torcidas, presidente?
Não, acho que não tem relação, não, uma coisa com a outra. Existe, inclusive, alto hoje, tem um passaporte de acesso. O governo do estado, através do Conecta Recife, também tem esse passaporte. Ou seja, a gente não está falando em colocar de todo jeito, de qualquer maneira. Quem quiser entra no estado, de jeito nenhum. O que a gente quer é as pessoas que tenham tomado as 2 doses da vacina, as pessoas que são testadas. Ou seja, cumprir o protocolo, mas que aconteça alguma coisa. Léo, não sei se você viu essa semana o governo de Alagoas patrocinou os 2 clubes de lá, deu 3 milhões e 600 reais para os 2 clubes, né? 1 milhão e 800 para cada um, CRB e CSA. Você vê a situação do Santa, vê a situação do Sport, a nossa situação. Aí a gente, nesses 4 anos aí, não conseguiu absolutamente nada do governo do estado em termos de financeiro. Aí eu não quero que tire verba de nenhum lugar. Eu quero simplesmente que arrume a maneira também de ajudar os clubes aqui. A gente está sendo ultrapassado por Paraíba, por Alagoas. Então, assim, a gente está caindo aos olhos vistos no Brasil, no Nordeste. Enquanto o Náutico, Sport, Santa Cruz sempre foram referência do Nordeste, hoje você vê o CRB forte, o CSA forte, o Botafogo da Paraíba, né? E a gente ficando para trás.
Presidente Joaquim Bezerra, o senhor sente isso na pele também, essa ausência de apoio?
Com certeza, eu endosso aí todas as palavras do meu amigo Edno. A gente tem sofrido em Pernambuco, e aí é visível que todos os clubes aqui estão passando. Eu acho que o último incentivo que o governo do estado teve com os clubes foi o Todos com a Nota, que já está fazendo aí vários anos que não existe mais. A restrição de público nos estádios é catastrófico para todos os clubes, principalmente para o Santa Cruz, que é um clube que vive de sua torcida. E a gente tem conversado com o presidente da federação para que faça-se um movimento no estado, para que sensibilize o governador de que é fundamental que ele faça essa liberação, tá certo? Obviamente, respeitar todos os protocolos sanitários que sejam possíveis e necessários, mas a gente não consegue sobreviver sem torcida no estádio. Isso é mais 3 meses sem torcida nos estádios, ninguém consegue. Esperamos que isso aconteça até a seletiva que o Santa Cruz vai ter agora da Copa do Nordeste, porque sem isso o ano de 2022 para a gente vai ser extremamente difícil.
Presidente, fazendo análise nessa reta final da Série C, em que o Rio Santa iminentemente está rebaixado para a Série D, depender de que o Floresta em casa perca para o Volta Redonda, ainda é defensável. E ainda tem que vencer como os Botafogo da Paraíba e torcer na última rodada para tropeços de Jacuipense e também do próprio Floresta. Fazendo análise fria, o que o senhor reconhece que poderia ter sido diferente? O Santa teve um time que foi o melhor dos 20 nessa temporada passada para chegar ao mata-mata. E não subiu porque uma bola do Tuano bateu no travessão no jogo contra o Vila Nova aos 45 do segundo tempo. Se essa bola entra, o Santa Cruz tinha subido. O senhor voltaria no tempo? Voltando no tempo, o senhor mudaria alguma coisa do procedimento que o senhor tomou ao assumir a presidência do Santa Cruz?
Olha, com certeza, várias coisas foram feitas no futebol que poderiam ter sido, vamos dizer assim, remediadas, não é? Então, o que eu acho é que se a gente tivesse objetivamente tido uma continuidade do time anterior para a disputa da Série C desse ano, certamente o resultado seria outro. Não obstante ter ficado uma base, mas foi uma base com 8 jogadores e os jogadores das divisões de base que não apresentavam resultados necessários para que o time avançasse. E daí se partiu para contratações. Várias contratações que não deram certo. Quando nós retomamos efetivamente, mudamos a direção do futebol, com a contratação de Givanildo, a entrada de Mirinda na vice-presidência, que se deu aí a partir da quinta ou sexta rodada da Série C, nós tentamos recuperar o tempo perdido. E estamos tentando recuperar isso todos os dias. Então, o que a gente observa é o seguinte: várias coisas poderiam ser feitas diferentes, sim. Agora, sem engenheiro de obra pronta, fica muito fácil você olhar para trás. As condições daquele momento eram condições adversas na hora de contratação, porque os campeonatos já haviam se iniciado, não existia uma disponibilidade de jogadores no mercado para fazer isso. Houve erro na contratação de técnicos que não trouxeram resultado, e a gente já discutiu isso aqui no seu programa. E o que a gente precisa agora é olhar para frente, e a meta de 2022 é ganhar essa seletiva da Copa do Nordeste agora, ainda esse ano, para que o ano de 2022, independente se o Santa Cruz vai permanecer na Série C ou vai para a Série D, a gente tem um planejamento já feito com bastante antecedência. Então, eu acho que isso é o que precisa efetivamente agora ser pensado e conduzido dentro do Santa Cruz.
Marcelo, dá uma conferida aí, sinalzinho aí, talvez tenha sido a queda do nosso Edno Melo no telefone, não na presidência do Náutico. Confere aí, Edno. Edno? Pronto, ele caiu. Dá uma ligada para ele de novo, reconecta. Presidente, eu falei essa semana, eu fiz uma análise essa semana, Joaquim Bezerra, sobre presidentes que sabem, que entendem ou que delegam para o futebol. O exemplo do Antônio Luiz Neto, do Zé Mendonça, do Fernando Bezerra Coelho, do seu Menelau, estou citando agora pela primeira vez. De seu Menelau não entendia nada de futebol também, mas delegou a Gildo Vilaça, a Natana Chindrino, a Raimundo Moura, um grupo de tricolores que entendiam muito de futebol, esse grupo entendia muito de futebol, para comandar o departamento. Outros presidentes vieram de direção de futebol. Aí eu cito Zé Neves, Romerito, o próprio Mirinda, Constantino Júnior. O senhor não tem um histórico de ter sido diretor de futebol. O seu erro foi ter demorado a delegar esse poder para alguém que entenda efetivamente como Mirinda, como Romerito, presidente?
Eu não diria. O erro pode ter acontecido. Agora, o problema foi o tempo, não é? Mirinda precisava se desligar de algumas coisas do dia a dia dele para assumir a diretoria de futebol, a vice-presidência de futebol. Nós já vínhamos conversando com Mirinda ainda sobre isso, desde a época da eleição, e ele estava buscando esse time que ele precisava para isso. Infelizmente, enquanto isso não ocorreu, nós tivemos que nos cozer com as próprias linhas, ou seja, usar as pessoas que estavam dentro do grupo no período de eleição para fazer isso. E, como você bem disse, eu sempre disse, eu não tenho experiência em futebol, por isso que eu fui buscar pessoas que entendessem. Então, o Santa Cruz hoje está entregue e estará entregue daqui para frente também a pessoas que têm total intimidade com o futebol, são boleiros, conhecem efetivamente do trabalho. Mas isso também não é receita de sucesso 100%. Obviamente, você consegue diminuir erros, fazer um melhor planejamento. Porque o futebol tem questões que ninguém sabe explicar. Tem questões imponderáveis, onde você realmente consegue diminuir os erros e ter melhores acertos a partir exatamente de você fazer um planejamento. É dessa forma que eu vejo e entendo.
Edno, o Náutico volta pela Arena Pernambuco ou pelos Aflitos?
O Náutico ideal é voltar pelos Aflitos, mas se o governo entender que a gente tem que voltar pela Arena, não vejo problema nenhum, não.
Como é que está a adequação do estádio depois dessa parada, depois dessa paralisação de mais de um ano? O que teria que ser feito nos Aflitos emergencialmente para que voltasse a receber público, com os protocolos que serão criados pelo comitê gestor para esse retorno?
Não, o Náutico já fez isso quando ele requalificou os Aflitos, né? A gente criou novas entradas, tanto para as cadeiras quanto para as arquibancadas. Ele criou uma entrada nova pela piscina, um acesso à piscina. Então, o Náutico hoje está pronto, preparado para receber o protocolo da Covid.
Presidente, o quanto a torcida fez falta? A gente vê sempre um lado, né? Pô, com a torcida seria diferente. Mas eu vi Cook, em determinado momento na carreira, saindo ali por aquele túnel, ali na frente das redes sociais do Náutico, e tendo briga, confusão, batendo no alambrado com torcedores que o xingavam. E Cook falou assim: é melhor jogar fora daqui, eu prefiro jogar como visitante. Na prática, a gente sabe que o caldeirão, como é chamado o estádio dos Aflitos, ele funciona em favor, mas às vezes ele ferve contra quando o time não está numa boa situação. Eu digo que o caldeirão ferveria matando, fritando, cozinhando os adversários naquele início da campanha do Náutico. Mas como não se portaria o torcedor depois dessa campanha, que o Náutico tem 8 jogos e apenas 1 vitória nas últimas 8 partidas? Até que ponto essa torcida fez falta efetivamente, falando de maneira fria, presidente?
Eu vejo de uma maneira bem diferente, sabe, Léo? Eu vejo o futebol com uma continuidade. Esse imediatismo que a imprensa impõe aos clubes, que a torcida impõe aos clubes, é muito ruim para um planejamento. A gente imagina você se o ano passado, com aquele time que começou com toda esperança, né, em brigar pelo acesso, terminou brigando pelo rebaixamento e conseguiu. A gente não mudou praticamente nenhuma peça ali do elenco e conseguiu. A gente foi campeão, pernambucano esse ano. Você viu que mudou 2 peças, só o goleiro e o zagueiro, o Wagner Leonardo. A gente foi campeão. Então, começou 14 jogos sem perder, com o mesmo elenco. Então, eu acho que futebol é continuidade. É claro que ninguém vai ficar calado numa derrota. O torcedor é só paixão mesmo. Mas você, como dirigente, você tem que ser racional, tem que deixar a paixão do lado. Tem que entender que existe um planejamento, existe uma convicção de onde você quer chegar. E é isso que a gente faz, né? Em vez de a gente estar batendo boca em rádio, em televisão, internet, você nunca vai ver uma discussão minha ou uma discussão de Diógenes com todo torcedor, porque a gente entende a cobrança do torcedor, mas a gente entende também que tem que voltar para o lado interno do clube e trabalhar. A gente só sai com o trabalho. Quando a gente perdeu Wagner Leonardo e Eric, a gente sabia que estava perdendo 2 peças importantes, né? Tanto é que os dois vão jogar hoje de titular nos seus respectivos clubes. O Ceará e o Santos vão se enfrentar com o Eric de titular e Wagner Leonardo de titular. A gente sabia. Mas não é mais fácil você ir no mercado. O Joaquim está aí para me corrigir se eu estiver errado. Ele vê como é difícil ir para o mercado com um orçamento curtíssimo que a gente tem. E assertivo nas contratações. Porque é muito fácil você fazer o futebol, como o Atlético Mineiro faz, com milhões e milhões de dinheiro, como o Flamengo faz. A reposição do Flamengo, tira um jogador, contrata 10 vezes melhor, que paga 10 vezes mais. A nossa realidade não é essa. Então, acho Perfeito. Que esse momento em que o time oscila, esse momento é o momento que a torcida tem que entender, tem que chegar junto, tem que apoiar. Tem que botar o clube realmente no colo se quer um futuro melhor para o clube.
Já a gente vai voltar. Eu quero saber como está a relação de vocês nas redes sociais, os grupos que vocês participam, principalmente no WhatsApp. Dentro de instantes, em 1 minutinho, vem aí o repórter.
Botequim da Bola. Oferecimento, quem vai de GNV só vê vantagem. Cooper Gás, Companhia Pernambucana de Gás. São Paulo Veículos, comemorando 27 anos com as melhores ofertas para você. Léo Medrado.
De volta com o nosso Botequim da Bola. Presidente Joaquim Bezerra, antes da gente falar da questão das redes sociais. Qual é o teu planejamento? Eu falei que a Série D já começou para o Santos. O Santos tem que saber usar esse tempo, né, que vai ter. É, claro, tem a pré-Copa do Nordeste, que é fundamental. Eu lembro que o trabalho do Edno e do Diógenes começou bem quando o Náutico passou pelo Itabaiana. O Náutico não tinha orçamento praticamente e, de repente, ganhou R$600 mil. O Santa Cruz, passando pelas fases de pré-classificação para a Copa do Nordeste, ele vai embolsar R$1.200.000 para entrar na competição na fase de grupos. Começando agora para o Santa Cruz a série pré-Copa do Nordeste e a série DD do ano que vem. Para que isso aconteça, você tem que definir a sua direção, e pelo que você disse, Givanildo, Mirinda e companhia devem continuar no comando do futebol. A ideia é permanecer com Roberto Fernandes e a comissão técnica. O que vocês pensam sobre isso nesse momento?
Léo, na verdade, Mirinda, juntamente com o Givanildo e com o próprio Romerito, que estão cuidando do departamento de futebol, já estão com esse planejamento aí traçado, né? Então a gente já vem há várias semanas conversando sobre isso. E a gente precisa realmente definir agora qual é o elenco que a gente vai enfrentar essa seletiva. Isso já está no papel, os jogadores efetivamente que ficarão e as peças que poderão ser acrescentadas ainda a esse time efetivamente. Então a gente sabe que a gente tem um time hoje extremamente de valor alto, não é? A gente consegue ficar com esses jogadores para o próximo ano, com todos eles. Então, nós já temos aí traçado e delineado isso. E a gente deve anunciar nos próximos dias exatamente essa composição.
Tá, mas quem comanda esse grupo? Quem será o treinador, Roberto ou outro?
Oi, a gente está exatamente discutindo isso, tá? Com o próprio treinador e com a diretoria de futebol. Isso é uma coisa que está sendo discutida.
Mas passa por Roberto definir se fica ou não, ou passa por vocês?
É, isso aí é Mirinda que está definindo. A definição é do Mirinda, ele tem total autonomia para a partir daí definir.
Presidente Edno Melo, há alguns anos, quando vocês começam a gestão, o Diógenes Braga, ele começa o trabalho dele na frente do departamento de futebol, como muitos parceiros, muitos amigos, pessoas que davam apoio, que elogiavam. O Náutico galgou o acesso, como eu falei, ganhando Itabaiana na Copa do Nordeste, foi conseguindo crescer. Mas houve um momento em que no ano seguinte desandou na maionese. O Náutico começa mal o ano, começa perdendo, coisa e tal. E aí as críticas vieram, mas vieram de maneira forte, pesada. E Diógenes quase entra em depressão. Ele disse para mim, no ar inclusive, que tinha saído de alguns grupos sociais, que não se relacionava mais, porque estava decepcionado com a postura de algumas pessoas. Esse alto e baixo do Náutico agora foi mais radical. O Náutico sai de 5 vitórias seguidas para 5 derrotas seguidas. Como foi isso para vocês, né? Como está sendo isso para vocês? Ter sido um time de super-heróis e depois ter ido para bandido. Ter saído de herói para vilão em tão pouco tempo. Isso mudou, mexeu com a vida de vocês, a vida pessoal de vocês?
Não, eu não sinceramente, não participo de grupo de WhatsApp, em redes sociais. Os grupos que eu tenho do Náutico é só relacionado à gestão mesmo. Grupo de futebol da gestão, grupo de administrativo, enfim, do marketing. Eu não participo de grupo de torcedores de redes sociais, não. Né? Eu evito. É justamente porque eu entendo que você tem que administrar o clube de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. Porque se a gente for administrar o clube com o que o torcedor acha, o que o torcedor pensa, todo dia eu tenho que contratar um jogador, todo dia eu tenho que botar um jogador para fora. Né? E a gente vem conduzindo o clube desde 2018 nessa crescente do futebol, do patrimônio do clube, na redução de causa trabalhista, na redução de passivo, justamente porque a gente filtra as informações. É claro que a gente... existem várias pessoas que nos ajudam. Quando você falou que no começo existiam algumas pessoas, eu posso lhe afirmar com convicção que hoje existem muito mais pessoas ao nosso lado do que no início da nossa gestão. E pessoas influentes, pessoas que gostam realmente do Náutico, pessoas que fazem parte do dia a dia, que procuram encontrar as soluções, não apontar os problemas, o porque o que acontece muito no futebol é isso, né? Você só apontar o problema. Ah, a Hereda tá ruim, a Hereda não pode jogar mais, tá bom, é a solução, entendeu? Assim, e esse grupo, inclusive esse grupo, trouxe o Caio Dantas para você ver que existe ainda a participação grande de pessoas ao nosso lado. Só o que eu tenho que fazer isso, não dá muito ouvido às redes sociais, a gente entende a revolta do torcedor, eu sou torcedor, eu sei como eu fico quando o Náutico perde. Imagina agora, eu como presidente, eu fico muito mais chateado, né? E a torcida, ela tem esse direito, né? O que não pode acontecer é passar pela pessoal, não pode passar pela agressão pessoal. O que passou o ano passado para Diógenes, por isso que ele ficou numa situação chata, complicada, mas eu não entendo como é que um vice-presidente de futebol, e se eu não me engano, é o que mais durou no cargo, né? E já está no quarto ano como vice-presidente, a gente sabe que esse é um cargo muito cobiçado, além de ser muito criticado, e hoje está 4 no cargo, levou o clube a 4 finais, venceu 3 títulos, ganhou 3 títulos, né? Teve um acesso, e ainda assim ele tem que provar alguma coisa, sabe? E ainda assim essa perseguição de umas pessoas, a gente sabe, a gente já identificou, né? Algumas pessoas que querem voltar de maneira sorrateira para o clube, porque, Léo, porque eu posso dizer hoje, e você tem conhecimento e tem influência em várias pessoas, quem quer ajudar o clube hoje, ele ajuda. Seja em qualquer departamento, seja no marketing, seja no jurídico, seja no RH, seja no futebol, quem quer fazer parte hoje da gestão do clube, ele vai fazer e vai ter voz, né? Então, as pessoas que realmente estão ajudando, que faz a mínima questão de citar o nome. Você, inclusive, tem acesso a várias pessoas dessas. Elas estão super satisfeitas com a administração do clube, porque elas veem que existe transparência, elas veem o esforço, o trabalho que essa gestão está tendo. E o que eu tenho a dizer é isso. A gente não pode estar se contaminando o tempo inteiro, não é, com as críticas de fora. A gente tem que absorver, filtrar, mas não deixar que isso passe administrar o clube de fora para dentro.
Presidente, notícias que vêm da internet. Eu vi uma meme em que André Frutuoso estaria entrando na justiça contra o Santa Cruz. Não é esclarecedora essa informação, mas teria sido baseado na invasão do escritório de advocacia dele, onde foi depredado, onde houve uma série de agressões por parte da uniformizada do mal do Santa Cruz. Há veracidade nessa informação, presidente?
Nenhuma. Isso é mais uma das tantas fake news que nós temos sido vítimas das redes sociais. Esse processo foi um processo 2020, onde André Frutuoso, antes da eleição, ele pedia a exibição de documentos no clube, como, por exemplo, o contrato da Futebol Card. Então as pessoas, e aí dentro do que Edno exatamente falou, as pessoas que querem efetivamente retornarem ao clube, ao invés de levarem a via normal, que é a via do diálogo, sentar e dizer eu quero participar disso, daquilo outro, porque nós estamos abertos para que todos os tricolores, todos os amantes do Santa Cruz participem da nossa gestão. Mas o que a gente tem visto aí é um enxame, né, de fake news plantadas, de problemas ocasionados por essas redes sociais, onde as pessoas desocupadas e as outras que não são desocupadas, mas pagam para que outras fiquem o tempo inteiro plantando notícias e criando tumulto. O Santa Cruz vive um momento tão delicado, não só dentro do futebol. O Santa Cruz tem problemas de estrutura financeira, de dívida. O Santa Cruz tem problema tributário. O Santa Cruz tem problema de estrutura patrimonial. Então, o Santa Cruz tem tantos problemas que as pessoas, ao invés de estarem buscando derrubar a gestão, macular a imagem da gestão, deveriam estar se unindo, porque o Santa Cruz precisa de todos para isso. O Santa Cruz é muito grande para ser administrado por uma pessoa só. E é por isso que eu tenho buscado conversar com várias pessoas para trazer essas pessoas para junto, mas que elas venham com o propósito realmente de ajudar o Santa Cruz.
Duas em uma, presidente. O senhor falou em problemas, não só os problemas que a gente sabe. Quem está sentado na cadeira de presidente sabe de uma totalidade de problemas, mas que a gente aqui do lado de fora não tem noção do que possa estar acontecendo. Quando eu via os... Eu falava muito essa palavra planejamento quando eu estava na imprensa antes de entrar no Náutico. Quando eu fui gestor do Náutico, eu falava, como é que você pode planejar se o presidente está tomando posse lá em cima e aqui embaixo tem um cara querendo derrubar a sede com a promissória antiga de R$2.500, que na época era muito dinheiro. E eu parei para pensar e para ter muito cuidado em falar a palavra planejamento. O senhor está na cadeira de presidente e sabe dos problemas cotidianos do clube. A primeira pergunta é, se arrependeu em algum momento de ter trilhado esse caminho? E falando sinceramente, não é aquela coisa de dizer, não, eu sou homem, eu não me arrependo, eu não volto atrás. O senhor parou para meditar, ou o senhor ou a sua família, principalmente quando houve agressões por parte daquela torcida nefasta, lá daquele grupo de marginais que é infiltrado e que sai do sério e que prega na família, enfim. Essa é uma pergunta. E a segunda, o senhor está preparado para enfrentar o pior ano da história do Santa Cruz em 2022?
Bom, respondendo à primeira pergunta, se os problemas do Santa Cruz fossem só os problemas financeiro, estrutural do patrimônio e do futebol, isso você, dentro de um planejamento, você consegue resolvendo cada um a seu tempo. Agora, você não consegue trabalhar no dia a dia com um monte de gente lhe ameaçando, com um monte de gente criando fake news, com um monte de gente causando problemas onde não existe. Então, eu diria que o problema do Santa Cruz hoje, ele é muito mais causado, tá certo, por essas pessoas, do que efetivamente o problema que tem lá dentro. Porque o problema que tem lá dentro, eu vou falar por partes. Se a gente for falar da questão da dívida, já existe uma lei aí de reestruturação financeira para os clubes. Então, a gente precisa sentar várias cabeças pensantes que entendam da área financeira e da área jurídica e você consegue encontrar uma solução para estruturar a dívida do Santa Cruz. Da questão patrimonial, várias cabeças pensantes podem simplesmente, e estamos e vamos fazer isso, ter um projeto para viabilizar economicamente a estrutura patrimonial do Santa Cruz. Olha, para você ter uma ideia, o Central, segundo o seu presidente, o Clênio, me disse, até no jogo lá da Seleção Brasileira, que o Central fatura por mês R$80.000 de aluguéis das lojas do seu entorno. E isso mantém as despesas fixas do clube. O Santa Cruz não fatura absolutamente nada, tendo um patrimônio daquele gigante, numa das maiores avenidas que existe em Recife, movimentada com tráfego de público e de carros, e nada disso é feito. Então, a gente tem que olhar o Santa Cruz dentro da viabilidade econômica e financeira que ele pode ter, e ele tem sim. E aí, quando você vai para o lado da marca do clube, que ainda continua muito forte, do torcedor que é apaixonado, você começa a entrar num problema dessa instabilidade política criada no clube, onde você afasta os bons torcedores, você afasta os sócios, você afasta patrocinadores, você afasta investidores. Então, quem está fazendo isso e as pessoas que estão fomentando isso precisam ter responsabilidade com Santa Cruz. Não é comigo, não. Eu não quero Santa Cruz para Joaquim Bezerra, não. Eu estou lá por um tempo. Eu quero pavimentar o caminho para que o próximo presidente que entre encontre menos problemas do que existem hoje. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer no Santa Cruz é olhar exatamente para o futuro, imaginando que o ano que vem é um ano difícil, como todos os anos do Santa Cruz. São anos difíceis. Mas que se a gente utilizasse das leis agora que existem para o futebol, da recuperação extrajudicial, se a gente utilizasse dos mecanismos que existem para trazer receita para o clube, a gente consegue fazer um clube que sofra bem menos o ano que vem de que sofreu durante esse ano. E está sofrendo até agora.
Nós vamos para um rápido intervalo, bem rapidinho, um minutinho só. Fica atento aí que eu tenho uma pergunta importante para lhe fazer sobre comissão patrimonial, presidente Joaquim Bezerra. E pelo lado do Náutico, que Náutico é esse? Náutico, mostra a tua cara. É o Náutico do começo? É o Náutico de agora? Ou um terceiro Náutico pode surgir? Nesse mês de setembro, fique independente para ir aonde quiser, adquira o seu carro, o seu próximo carro e tenha mais segurança e conforto no seu dia a dia. A São Paulo Veículos tem um estoque com mais de 120 opções de carros e o seu certamente está esperando. São 27 anos de tradição e confiança na venda e financiamento de veículos em Pernambuco. Visite nossas lojas, acesse nossas páginas nas redes sociais e veja que é possível conquistar a história. Você encontra São Paulo Veículos na Avenida Recife, número 1600, no IPSEP ou no Shopping do Automóvel em Biribeira. E nas principais redes sociais. São Paulo Veículos, o melhor para você desde 1994. Aí eu vi vantagem, mensagem da Copergás. E também a gente fala do Jardim.
Botequim da Bola. Oferecimento, quem vai de GNV só vê vantagem. Copergás, companhia pernambucana de gás. São Paulo Veículos, comemorando 27 anos com as melhores ofertas para você. Léo Medrado.
Muito se falou, presidente Joaquim Bezerra, da comissão patrimonial, que o Santa Cruz não via os efeitos dessa verba de um quarto poder, um terceiro poder que existia no Santa, e que essa verba ia para a comissão patrimonial, e a gente não via sequer uma reforma no estádio, ou até mesmo nessas lojas que o senhor frisou, que existem na Avenida Beberibe, e que não foram bem aproveitados. O que foi feito nessa gestão até agora em relação a essa verba? Vocês pegaram essa verba da comissão patrimonial e não foi suficiente para que vocês fizessem essas lojinhas funcionar. Eu me lembro de uma cena patética, uma cena antológica do Edinho quebrando com a marreta as paredes das lojas na Avenida Beberibe, como se fosse ali começar uma nova reforma de um novo Santa Cruz. O que está acontecendo nesse sentido, presidente?
Veja, hoje as receitas da patrimonial, elas são muito localizadas em quê? Na manutenção das taxas de manutenção de camarote, das cadeiras cativas e algumas publicidades que eram feitas dentro do estádio em determinados lugares, aluguel de estacionamento, enfim. Como não está havendo público, é natural que o torcedor sócio ele não pague essas manutenções. E a gente agora está retomando uma cobrança, obviamente amigável, onde a gente vai fazer um plano de desconto para que essas pessoas possam atualizar essas taxas de manutenção. Então, hoje, o dinheiro que está entrando na patrimonial, que é uma verba que deve beirar aí 30, 40 mil reais por mês, quando entra, ela é para as despesas de manutenção do clube e essas manutenções que são feitas rápidas. Por exemplo, nós tivemos que deslocar a divisão, tirar a concentração da base que estava misturada com o profissional. E nessa época de Covid, isso não era salutar. Nós deslocamos a concentração da base para um outro local. A base, então, esse foi um investimento da patrimonial. Nós adquirimos um ônibus para a base. Esse ônibus foi adquirido com recurso de um patrocinador e é um recurso da patrimonial. Então, coisas pontuais estão sendo feitas. Agora, o que precisa, na verdade, aí dentro da diretoria patrimonial, que é hoje a nova denominação, é a gente fazer e startar esse projeto, né, de investimento em toda essa área comercial da patrimonial. E isso já está entregue a um escritório de arquitetura, onde isso está sendo estruturado para que a gente possa, até dezembro, apresentar esse planejamento onde esse aparelho patrimonial do Santa Cruz possa ser gerador de recurso, não só para manter a estrutura do patrimônio, como os custos fixos do clube.
Edno Melo, tem um terceiro Náutico? Tem aquele vencedor com cara de mal, com autoconfiança lá em cima, que começou o campeonato? Tem esse segundo Náutico que é inseguro, que não consegue se impor como conseguia no início? Tem um terceiro Náutico surgindo por aí, presidente, já a partir de hoje contra o Botafogo?
Acredito que sim, Léo. Acredito que a gente está bem focado, sabe? Bem concentrado nesse campeonato. A gente ainda tem, a rodada de hoje ainda tem 15 jogos, né?
E eu acredito ainda que a gente vai dar uma arrancada nessa reta final aí e conseguir esse acesso. Só depende dele, né? Esses dois contratados novos aí chegaram, deu uma oxigenada bem no clube, bem no grupo. Então, esse terceiro náutico que você está falando aí, acho que vai entrar em campo hoje. E hoje a gente vai começar de novo a nossa caminhada Série A.
Os adversários cresceram, presidente, bastante, né? Já era esperado isso aí. A gente falou no começo, eu lembro de um botequim na bola, em que eu estava tão empolgado que eu falei, pensando em Série A no ano que vem, coisa e tal, o senhor falou, você já classificou o Náutico? E eu falei, já classifiquei, esse time não tem como deixar de subir. Mas ao mesmo tempo a gente lembrava que essa competição ia ser a mais complicada, mais complexa, mais disputada de todos os tempos da segunda divisão. Isso vem se configurando. Nós temos aí 10, 11 times brigando por 4 vagas. Está sendo esse crescimento dos outros que está fazendo o Náutico segurar um pouco ou o Náutico caiu por si próprio?
Eu acho que é um conjunto, né? Tanto os outros times, eles vêm se reforçando. A gente está falando de Curitiba, de Botafogo, do Goiás. Acabaram de descer da minha Série A, são clubes gigantes, clubes de tradição, de camisa, tem um poder de fogo muito grande. E a gente perdeu peça importante. A gente perdeu o Chiesa, por exemplo, porque o Chiesa, ele era uma liderança de campo, uma pessoa que chegava junto do juiz, chegava junto dos adversários. Né? E a gente perdeu ele ali. A gente não conseguiu repor o líder. Não é o atacante, não é o goleador. Estou falando do líder dentro de campo. E aos poucos, naturalmente, isso foi se desenhando para uma outra pessoa, que agora sim, agora a gente tem líder dentro de campo e tem pessoas que puxam a responsabilidade para si.
Presidente Joaquim Bezerra, muito obrigado pela presença. Eu sou Santa Cruz, de corpo e alma, e serei sempre de coração. Mande uma mensagem para este tricolor. O que o senhor pode dizer do que pode acontecer de positivo em 2022? Joaquim? Bom, ele me alertou que teria que sair. Ele está chegando de ônibus lá e tem 15 minutos para correr para o aeroporto.
Eu estava no mute aqui, deixa eu dar minha palavra final aí ao torcedor.
Vamos lá, presidente.
Eu diria ao torcedor que não se abale, não é, em o Santa Cruz tendo esse descenso para a Série D. Porque isso, na verdade, pode ser o grande aprendizado do recomeço que o Santa Cruz precisa realmente ter. Se você for buscar recentemente na história do futebol, né, Flamengo teve que passar por dificuldades para se reerguer, Ceará, Fortaleza, CSA, CRB. Então não é o Santa Cruz o único clube que está sofrendo, não é verdade. Então o torcedor precisa acreditar que é possível sim reerguer o Santa Cruz, mas agora de uma forma profissional e planejada. Então a gente pede que o torcedor tenha paciência e que contribua com essa reconstrução, porque é isso que a gente precisa realmente que aconteça com os verdadeiros tricolores.
Obrigado, Joaquim Bezerra. Boa sorte no jogo de hoje do Floresta. Vamos torcer muito pro Floresta ainda manter o Santa Cruz vivo. E boa sorte também amanhã contra o Tombense. Presidente Edno Melo, vamos torcer hoje, né? Contra o Botafogo, torçamos que o Náutico consiga um grande resultado. Uma vitória hoje pode modificar tudo, né, presidente? Devolve ao Náutico essa condição. 30 segundos.
Modifica sim, não é? Vamos com tudo lá para cima do Botafogo. A gente vai ter dois jogos em casa, o jogo do Londrina e o jogo do CRB, que a gente está focando nesse jogo do CRB para voltar e ficar de vez no G4.
Obrigado, Edno Melo. Obrigado, Joaquim Bezerra, presidentes de Náutico e Santa Cruz, respectivamente, que fizeram com a gente o Botequim da Bola de hoje aqui na CBN, uma emissora do Grupo Nordeste de Comunicação.
Apresentação, Léo Medrado.
Trabalhos técnicos de Eduardo Silva, produção da Marcele. A gente volta a falar de futebol hoje. Temos dois jogos, estaremos juntos a partir das 3:30 da tarde, tanto no YouTube como aqui no nosso dial. Até mais tarde, um abraço.
Botequim da Bola. Oferecimento, quem vai de GNV só vê vantagem. Cooper Gás, Companhia Pernambucana de Gás. São Paulo Veículos, comemorando 27 anos com as melhores ofertas para você.